Olá! A enxaqueca é uma doença neurológica que tem como principal sintoma uma dor de cabeça latejante. Essa doença está entre as principais causas de falta ao trabalho, sendo incapacitante em algumas de suas crises. Hoje, vamos falar um pouco sobre ela e os mecanismos existentes para evitar as dores. Eu sou Ellen Batista e você está ouvindo o Saúde e Consciência. No episódio de hoje, converso com o professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, Paulo Pereira Cristo. Olá, professor. Obrigada pela participação aqui no Saúde e Consciência. Professor, pode nos explicar o que é a enxaqueca?
A enxaqueca, ela é um dos tipos de dor de cabeça. Nós temos mais de 400 tipos de dor de cabeça. A enxaqueca é um desses tipos. E é um dos mais comuns, dos mais prevalentes. Nós podemos dividir as dores de cabeça em dois grandes grupos. Aquelas dores de cabeça primária, onde a dor já é o problema maior. Exemplo, enxaqueca. E as dores de cabeça secundárias, onde a dor é um sintoma dentre outros sintomas que são ocasionados por uma doença ou outra. Nós podemos ter alguma predisposição genética para a pessoa ter enxaqueca, mas a gente não sabe o que mais está envolvido. Nós sabemos que tem uma predileção por mulheres, o dobro de frequência em relação aos homens. Algumas estatísticas mostram que 16% das mulheres têm dor de cabeça, enquanto aos homens, 8%, 9%.
Durante as crises, quais são os sintomas mais comuns?
Bom, essa dor normalmente dura de 4 a 72 horas. E posteriormente à dor, alguns indivíduos também podem ter um mal-estar, uma sonolência, uma sensação de ressaca, uma dor no corpo, uma fadiga, mas também não são todos os indivíduos. Então, de forma que a enxaqueca realmente é uma síndrome, com vários sinais e sintomas, mas o principal é a dor. E uma dor que é característica, uma dor que normalmente ocorre de um lado do crânio, tem uma característica clássica de ser latejante, pulsátil, normalmente associa alguns sintomas, enjoo, vômitos, normalmente piora com claridade, barulho, mexer a cabeça, agachar, correr, subir escada, e pode também piorar com cheiros. Então, é o que a gente chama de osmofobia, quando piora com cheiro. Fotofobia, quando piora com a luz. Fonofobia, quando piora com o barulho. Por isso que muitos pacientes, quando têm dor, preferem ficar num quarto escuro, sem barulho, quieto.
Existem diferentes classificações para enxaqueca?
Bom, então a enxaqueca é a dor de cabeça é o que predomina, ou cefaleia, que nós falamos do ponto de vista médico, mas nós temos vários outros sintomas que pode preceder ou ser posterior à dor de cabeça. Um quarto dos pacientes pode ter o que a gente chama de aura, que são sintomas que precedem normalmente a dor de cabeça. Pode ser sintomas visuais, sintomas sensitivos, até dificuldade de verbalizar, que duram poucos minutos, 5 a 20 minutos no máximo. A enxaqueca episódica, ela tem as características que eu mencionei, mas normalmente ela ocorre até 2 vezes por semana. A enxaqueca crônica normalmente é a evolução de um paciente com enxaqueca episódica, seja por alguns motivos como uso abusivo de analgésicos, quadros associados de estresse, ansiedade, depressão, aonde essa dor se torna quase que diária. Então, o indivíduo tem mais de 15 dias por mês de dor. Então, o que diferencia uma da outra é a frequência da dor.
Quadros de dor de cabeça comum e enxaqueca muitas vezes podem ser confundidos. Então, professor, quando uma dor de cabeça deve ser investigada por um médico?
Bom, ela é uma boa pergunta essa. Nós sabemos que a maioria das dores da população, das pessoas, seja mulheres, seja homens, são dores benignas, dores primárias. No entanto, existem algumas características que fazem com que a gente pense na possibilidade de uma cefaleia secundária. Exemplos: uma dor que não está passando com os analgésicos usuais. Uma dor que muda sua característica. O paciente tem uma enxaqueca, que já conhece a característica da sua dor, e de repente tem uma dor diferente da habitual. Também é um motivo de se ficar preocupado e procurar assistência. Uma dor que vem junto com febre, com rigidez de nuca, com dormências e formigamentos duradouros, fraqueza. Então, em via de regra, são algumas das características que as pessoas têm que ficar atenta e procurar o médico.
Professor, qual a prevalência da enxaqueca atualmente?
Bom, a enxaqueca, ela é mais prevalente nas mulheres, igual eu comentei, e ela é mais prevalente no adulto jovem, entre 20 e 40 anos. Não quer dizer que nós não podemos ter dor em crianças, em adolescentes. Não quer dizer que nós não podemos ter dor que comecem após os 50 anos, após os 60. Mas é mais usual e mais prevalente em adultos jovens, de 20 a 40 anos.
Existe alguma relação entre as crises de dor e o ciclo menstrual?
Existe, sim. Nós podemos ter enxaqueca que predomina no período menstrual, que a gente chama enxaqueca menstrual ou catamenial. Mesmo o paciente feminino que tem enxaqueca, muitos deles podem piorar no período menstrual ou pré ou pré-menstrual, durante a menstruação. Então, existe sim uma necessidade dos médicos e do próprio paciente sempre observar se há uma mudança ou uma piora da dor de cabeça durante o período menstrual. E nós sabemos que tem muita relação hormonal, tanto é que muito mais mulheres têm enxaqueca do que homens, o dobro praticamente. Então, isso se deve a esse contexto hormonal de estrógenos, progesterona, mas principalmente estrógenos.
E os anticoncepcionais? Eles também podem ser gatilho para as dores?
Isso pode acontecer, sim. Não em todas, mais uma vez, é importante a gente ter sempre a observação, a história, e ver se isso está se repetindo ao longo dos meses. Mas uma boa parte das mulheres, quando usa anticoncepcional oral, principalmente aqueles que têm dose mais elevada de estrógenos, pode ter piora da frequência das crises. Mas lembrando, isto não são todos. Existem pacientes que o anticoncepcional não influencia no aumento da frequência, ou no aumento da crise, ou no aumento da intensidade. Então, a gente tem que avaliar caso a caso.
E como é o diagnóstico dela?
Ela é diagnosticada com um conjunto de características clínicas. E o diagnóstico é fundamentalmente clínico. Os exames complementares, algumas vezes, se prestam para fazer diagnóstico diferencial de outras causas. Mas os critérios da enxaqueca são critérios clínicos.
Professor, quais são os tratamentos para enxaqueca atualmente?
A enxaqueca nós temos esses dois tipos, né, com aura e sem aura, e ela pode se expressar nas pessoas de diferentes formas. Pode ter formas episódicas ou formas crônicas, formas mais esporádicas ou formas quase que diárias. Então, o tratamento vai variar na dependência de que tipo de enxaqueca tem, do qual incapacitante é a dor que o doente tem e quais as comorbidades que ele tem também. Basicamente, nós temos dois grandes grupos de medicamentos para tratar enxaqueca. Um são os remédios abortivos ou aqueles remédios que a gente dá na hora da dor, quando o indivíduo tem dor, para tentar aliviar a dor mais brevemente. E aí nós temos vários desses analgésicos. Vai depender um pouco da experiência prévia do paciente, das características clínicas, das contraindicações possíveis. O outro grupo são o grupo de preventivos ou profiláticos. São remédios que a gente dá de uma forma mais continuada por um período de tempo, de meses, às vezes até anos, com a finalidade de diminuir a frequência da dor, diminuir a intensidade das dores e deixar essa dor mais responsiva aos analgésicos.
E que outros aspectos podem ajudar no tratamento para além dos medicamentos?
Paralelamente, sempre, a gente tem que avaliar medidas não farmacológicas. Avaliar como que está a vida usual desse paciente, ou seja, uma atividade física aeróbica é importante, sono adequado é importante, alimentação adequada é importante, evitando longos períodos de jejum. Então, paralelamente às medidas medicamentosas, a gente tem que avaliar essas outras medidas que a gente chama não medicamentosas ou não farmacológicas.
E o que costuma ser os principais gatilhos de crise de enxaqueca?
Existem alguns fatores que podem precipitar não a doença enxaqueca, mas uma crise de dor. Fatores como jejum prolongado, noites sem dormir, estresse, alguns alimentos, alimentos como adoçantes, frutas cítricas, laranja, limão. Há alguns relatos de frutas como banana, melancia, esses molhos chineses, né, de condimentos chineses, molhos shoyu, né? Bebida alcoólica, principalmente vinho tinto. Há também alguns relatos com cervejas, queijos mais curados, mais amarelo. Alguns pacientes, sempre que comem esses queijos, pode desencadear a dor. Não quer dizer que ele não tenha dor também fora do contexto desses desencadeantes.
Sono de boa qualidade e exercício físico podem ajudar a evitar as crises?
Alguns fatores a gente sempre orienta. Um deles é ter uma boa higiene do sono, ter uma boa qualidade do sono, ter horário para dormir, horário para acordar e ter um sono tranquilo. Além do sono, atividade aeróbica. A gente sempre orienta uma atividade aeróbica, uma caminhada, bicicleta, natação. De preferência, uma atividade aeróbica com prazer, mas é fundamental.
A cafeína também deve ser evitada?
Nós sabemos que vários refrigerantes têm cafeína, o próprio café, alguns chás, chocolate, que inclusive o chocolate também é um desencadeante para alguns pacientes. Alguns pacientes que têm enxaqueca, quando come bastante chocolate, desencadeia uma crise de enxaqueca. Então, a gente sempre orienta esse higiene do sono adequado, exercício aeróbico e evitar o consumo excessivo de cafeína.
E, professor, como a enxaqueca pode afetar a qualidade de vida de quem precisa lidar com ela com frequência?
A enxaqueca é uma das principais causas de falta no trabalho, de falta nas escolas, nas universidades, mas principalmente no trabalho, porque a gente sabe que o adulto jovem, 20 a 40 anos, é onde predomina esse tipo de dor. E como ela é muito frequente, se a gente for imaginar, algumas estatísticas mostram que 20% das pessoas podem ter enxaqueca. É lógico que a maioria pode ter ela bem controlada, uma crise mais branda, mas vez por outra a gente pode ter pacientes com dores de cabeça mais intensa, mais frequente, e que isso vai impactar muito no trabalho. Pode impactar na falta, ou seja, na perda do trabalho, no sentido de dias sem trabalhar, ou pode impactar num trabalho com mais dificuldade. Então, nós podemos ter pessoas que têm dor de cabeça. Essa dor de cabeça não influi a ponto dela não ir no trabalho, mas na produtividade, na evolução das ideias e no seu trabalho, seja qualquer que seja. Então, a enxaqueca, sim, pode atrapalhar muito, tanto nas escolas, nas universidades, como principalmente no trabalho.
Agradeço novamente a participação do professor Paulo Cristo. O podcast Saúde e Consciência dessa edição fica por aqui, mas não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas ou sugestões que podem ser encaminhadas para o nosso WhatsApp. O número é 31 985760326. Siga também o Saúde e Consciência no seu agregador de podcast preferido e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Esta é uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG e este episódio foi realizado por Alexandre Bueno. Eu sou Ellen Batista, informação é saúde e até a próxima!